Muito boa noite.
Queria falar com vocês, Bezerra Tachema, um tópico hoje. A gente tem o nosso shiur faz mais de, graças a Deus, 20 anos. E eu tenho anotado os tópicos que eu falo para poder ver e não repetir o tópico, o assunto, dentro do possível. E eu comecei a ver que nos últimos 20 anos, Baruch Hashem, que a gente tem esse shiur. Esse começou com fita cassete, virou CD e hoje chegamos no mundo digital, virtual, aplicativo, Spotify, cada um do jeito que prefere, é mais conveniente. O tópico que a gente vai falar hoje à noite é um tópico que eu falei ele talvez duas vezes. E eu queria aproveitar para abordar ele, já que faz muitos anos que a gente não toca nesse assunto. É o seguinte. É um assunto que tem a ver com qualquer Yehudi, homem ou mulher. E, por enquanto, na verdade, isso é um sonho. Mas, Bezat Hashem, quando Hashem achar a hora correta, como tudo na vida, se tornará realidade. A que a gente se refere, pessoal? É o seguinte. Queria mergulhar com vocês, junto, no famoso assunto que a gente já ouviu muitas vezes falar, o assunto chamado Mashiach. O que que a Kadosh Baruch Hu tem a dizer para a gente sobre o assunto? O que que nossos Hachamim ensinam para a gente sobre o assunto? O que que os grandes Rabanim das grandes Yeshivot têm a contar para a gente e compartilhar para que a gente possa ficar mais sábio? O que que cabe a nós fazermos ou deixarmos de fazer? É o seguinte, queria começar com vocês por um assunto em Parashat Korach. Vejam onde a gente vai chegar no nosso rumo, como sempre, um assunto por Shiur. Vamos lá. A gente sabe que Korach veio discutir com Moshe Rabbeinu em algum momento no Sefer Torah, com o grande Moshe Rabbeinu, e de uma forma bem resumida, o que interessa para a gente desse episódio, para que a gente possa deslanchar para o nosso assunto, é o seguinte. Moshe Rabbeinu vira para Korach, que veio discutir com ele e pedir um posto de grandeza na liderança do povo Yehudi. Moshe Rabbeinu se depara com Korach e diz para Korach o seguinte: Ameat Mikem, é pouco, Korach? É pouco que você já tem? E eu pulo algumas palavras no mesmo verso, e o Passuk termina: Ubikashtem Gam Keuná, fora o posto que você já tem hoje, de Leviim, Korach era um Levi, de trabalhar no Mishkan, no tabernáculo, deslocar os aparatos do Mishkan, Ubikashtem Gam Keuná, vocês também querem agora ser Kohanim? Já não basta a função de Levim que vocês têm? Vocês já receberam muitas coisas, muitos tafkidim dentro do povo. Moshe Rabbeinu diz para Korach mais duas palavras: Rav Lachem, chega, enough. Em árabe se diz hashtag, chega, o que que você já pode querer? Olha quanto você já tem. Talvez no mundo, aí a gente diria no mundo do Pirkei Avot, aparentemente, a Sameach Bechelko, fica feliz com o que você já tem, você já é Levi, Korach. Você quer agora virar Kohen? Essa é a sua petição? Então disse mais uma vez Moshe Rabbeinu para Korach: Rav Lachem. Rav quer dizer, não de rabino, Rav quer dizer Harbe Lachem, você já tem muito, chega. Enough, hashtag. Anos depois, muito depois da discussão de Korach com Moshe Rabbeinu, o mesmo Moshe Rabbeinu se encontra em outro momento da sua vida. O que que estava acontecendo com ele? Moshe Rabbeinu estava querendo fulfill, cumprir o sonho de vida dele, entrar na terra de Israel. Moshe Rabbeinu chega na fronteira de Israel, mostrar o passaporte junto com o povo e acontece um problema. Passaporte sem visto de entrada para Israel. Como todo mundo conhece, independente exatamente por que isso é uma discussão, Moshe Rabbeinu não teve o privilégio, apesar de ser um homem grande, e de grande é pouco, gigante, não teve o privilégio de poder entrar em Eretz Israel. Que Hashem fala para Moshe Rabbeinu? Você não vai entrar em Israel. Moshe Rabbeinu começa a Vaetchanan, ele começa a suplicar para Hashem: por favor, Hashem, me deixa entrar. E óbvio, diga-se de passagem, já falou muitas vezes, Moshe Rabbeinu não queria entrar em Israel para ir comer shawarma na Tahana Merkazit, ou steak, ou visitar uma nova pizzaria que acabou de abrir. Moshe Rabbeinu queria cumprir as inúmeras mitzvot que só existem e só podem ser cumpridas dentro da terra de Israel. Depois de Moshe Rabbeinu começar a rezar e pedir para Hashem, sitople Hashem, please, por favor. Hashem vira para Moshe Rabbeinu e diz para ele, Rav Lach, enough, hashtag, chega. E Rav Levi, na Gemara no Tratado de Sotá, na página 13b, isso também é um midrash, mas a Gemara já disse isso antes, diz a Gemara no Tratado de Sotá, na página 13b mais uma vez, que coincidência. Moshe Rabbeinu falou para Korach, Rav Lach, chega. Anos depois, quando ele quis entrar em Israel, Hashem falou para ele, Rav Lach, chega também para você de rezar, não me pede mais para entrar na terra de Israel. Dois episódios, o mesmo linguajar. Moshe Rabbeinu para com Korach e posteriormente Hashem para com Moshe Rabbeinu. Será que é coincidência? Disse Rav Levi para a gente na Gemara, mais uma vez em Sotá. Berav Biser, já que Moshe Rabbeinu foi ao encontro de Korach e falou para ele, chega, já é suficiente o que você já tem, Korach, não peçam mais, chega, não condiz agora querer mais. Berav Biser, Berav Bisru, Akadosh Baruch Hu também falou para ele, agora para você também, Moshe Rabbeinu, Rav, chega. O que quer dizer isso, pessoal? Aqui é só um trocadilho? Óbvio que a gente está falando de Moshe Rabbeinu, que ele fez um erro muito, 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 muito pequeno. Mas algum tipo de erro teve, e Hashem falou, me dá efeito bumerangue, igual que você falou para ele. Rav Lach, chega. Hashem também, de volta, falou para você, Moshe Rabbeinu, Rav Lach. Como diz Rashi, que Hashem é medagde, que ele é minucioso com os tzadikim, no caso Moshe Rabbeinu, qualquer coisa Hashem já olha para eles com lupa. E a pergunta é, qual que é a mensagem que fica para a gente relacionada a Rav Lach e Rav Lach, e o que isso tem a ver com Mashiach, que é o assunto de hoje à noite? Dizem Rahamim o seguinte, está certo que Korach veio reclamar com Moshe Rabbeinu, fez uma coisa horrível, horrorosa, e ele acabou sendo engolido pela terra. Algo horrível. Mas a vontade de Korach era, assim explicam os comentaristas, um crescimento espiritual. Óbvio que a forma com a qual ele fez isso foi uma forma completamente errada, através de brigar, de machloque, de discussão, que é completamente errado. Mas a vontade dele, o intuito dele qual que era? O intuito dele era crescer. Moshe Rabbeinu falou para ele, chega. Quando Moshe Rabbeinu queria entrar na terra de Israel, e o intuito dele é entrar na terra de Israel mais uma vez para cumprir as mitzvot. E cumprir as mitzvot quer dizer crescer. Hashem falou para ele também, Rav Lach, chega. O que isso quer dizer? Diz o Midrash, já que você falou para ele, chega, a Kadosh Baruch Hu falou de volta, meu querido, para você também chega. Por quê? Porque diz o Midrash, diz o Agmará para a gente, é o Midrash também, mas Agmará, como a gente mencionou, fala isso para a gente, o seguinte, não existe chega quando se refere a Ruhaniut. A coisas espirituais. A coisas físicas, a gente sozinho vai atrás. Mas quando se refere a coisas espirituais, nunca se pode falar chega. Nunca. Então, mesmo que Moshe Rabbeinu falou para Korach, que era uma pessoa perversa, mas deep down, a vontade de Korach, olhem que forte, era crescer. A forma com a qual foi feita foi errado. Claro, falta que ele foi engolido pela terra. Mas Hashem falou para ele, nunca se fala Rav Lach, assim diz Agmará, mesmo num caso de alguém estar pedindo errado. Fala para ele, você não pediu da forma certa, mas chega. Quando se refere a Ruhaniut, a espiritualidade, nunca se fala chega. E não é por coincidência, diz Agmará, costurando os dois episódios, quando Moshe Rabbeinu foi entrar em Israel, Hashem usou exatamente a mesma linguagem. Você quer crescer mais ainda, Moshe Rabbeinu? Entrar em Israel para cumprir mitzvot? Habibi, Rav Lach, chega. Inclusive, quando Moshe Rabbeinu chegou na fronteira de Israel, ele entendeu isso e Hashem entendeu isso também. Porque o segundo pasuk de Vayit Hanan foi quando Moshe Rabbeinu começou a suplicar para entrar na terra de Israel. Olha a linguagem que maravilhosa. Atah chilota le'araot et avdecha. Moshe Rabbeinu falou para Hashem: Hashem, você já me deixou começar a entrar, ver a terra de Israel. Então, talvez eu já possa entrar. Mas o verbo que Moshe Rabbeinu usa e a frase que ele usa é Atah chilota, você me deixou começar a ver. Como assim? Moshe Rabbeinu tinha 120 anos. Ele estudou com o maior não-homem, Akadosh Baruch Hu, o maior personagem do mundo. Moshe Rabbeinu sabia Gmarot, Mishnayot, tudo. O que Moshe Rabbeinu falou? Eu já comecei a ver, me deixa a continuar a crescer mais. Como assim comecei? Moshe Rabbeinu já estava num nível alto demais. Quadrigésimo nono nível de crescimento, onde existem no máximo 50 níveis. Moshe Rabbeinu se referiu à sua própria pessoa, Atá Achilota. Eu acabei de começar a crescer, Hashem, me deixa crescer mais um pouco. Hashem falou, queria muito. Mas já que você falou para Korach, Rav Lach, chega, eu vou te falar Rav Lach também. Óbvio que Moshe Rabbeinu era um grande tzadik, foi um erro muito pequeno, mais uma vez. Mas a mensagem não é para Moshe Rabbeinu, a mensagem é para nós. Em relação à espiritualidade, Ruhaniut, nunca se pode falar para alguém, chega. Talvez não está saudável a forma como você está fazendo, pode ser que não, mas chega, para por aí, nunca. Eu fiquei pensando nesse ponto como introdução do nosso assunto, porque se a gente começar a olhar, a gente pode ver a nossa vida de uma forma que... Para que a gente precisa de Mashiach? Para que a gente precisa esperar algo maior? Rav Lach, chega! O que nos falta? Hashem falou, Rav Lach, nunca fala. Nunca. A gente sempre tem que aspirar crescimento. E aspirar crescimento é viver a nossa vida a partir de hoje, depois do Shiur, com algo a mais dentro dos nossos pensamentos. O quê? Lá vai uma história. A gente sabe que em junho de 1967, depois da conquista do Kotel, a Maravi, onde por 19 anos os Eudim não tinham acesso ao Kotel. A jurisdição do Kotel, a Maravi, por mais de 1.900 anos, estava fora do domínio dos Eudim. Acesso físico, 19 anos. Mas já haviam passado os 1.900 anos que os Eudim não tinham domínio físico do Kotel HaMaravi. Em junho de 1967, aqueles paraquedistas aterrizam e reconquistam o Kotel HaMaravi. Era um momento de silêncio, era um silêncio que fazia barulho, era um silêncio que conversava com todos aqueles soldados que estavam lá. Especialmente aqueles soldados que tinham um background um pouco mais religiosos, um pouco mais conhecedores, que tinham o conhecimento do que o Kotel HaMaravi representava ao povo Yehudi durante toda a história do povo. E o que representava e o que representa até hoje. Até que havia um soldado naquele pelotão mais secular, que não teve o privilégio de conhecer o que é ser um Yehudi, o que era o Beit HaMikdash, o que aconteceu no local do Beit HaMikdash, que, por exemplo, a Akedat Yitzhak aconteceu lá, que, por exemplo, o mundo começou a ser criado a partir daquele local do Kotel HaMaravi, que Yaakov Avinu dormiu e teve o sonho no Kotel HaMaravi, naquele local, dentre de outros episódios importantíssimos que aconteceram na nossa história. E ele também começou a chorar. Até que um dos soldados, muito curiosos, falou para ele, chegou para esse soldado, vamos chamar assim, mais secular, e falou para ele, olha, meu querido, que nós estamos chorando, make sense, porque para a gente o Kotel HaMaravi representa muito mais do que um muro, representa uma vida, representa o começo do mundo e o começo do povo Yehudi, onde Avraham virou Avraham Avinu. Mas, para você que pouco sabe da história do nosso povo, talvez seja mais um muro. E, meu querido, por que você também está chorando? Me conta. A sua emoção provém do quê? E virou esse soldado respondeu algo nada mais, nada menos do que maravilhoso. Ele disse o seguinte: eu estou chorando por ver vocês chorando, disse aquele soldado menos conhecedor, e nem saber pelo que chorar. É isso mesmo. Eu estou chorando porque eu estou vendo você chorando e eu nem entendo e nem sei por que chorar. É justo por esse vazio que eu estou chorando. Rav Lach tem uma inspiração maior. Hashem falou, nunca se fala para Ruhaniut, chega. Meus queridos, passaram-se quase, aproximadamente, 2.000 anos. 1.000 anos é muito, 2.000 anos é demais, que nós não temos o Betamigdash. E o que que nos faz falta, de fato, o Betamigdash? Por que que Rav Lach, eu preciso aspirar mais, eu preciso aspirar crescimento, eu preciso aspirar que o Betamigdash e Yerushalayim faça parte do meu dia a dia? Mas a pergunta é por quê? De fato, eu queria me aventurar com vocês a fazer uma pergunta de verdade que sincera. Sejamos sinceros e sem medo. A pergunta é a seguinte: o que falta para a gente sem o Betamigdash? Kashrut? Olha, talvez alguns moram aqui, alguns moram lá, em cada país tem outro nível de Kashrut. Baruch Hashem, a gente sabe que a Kashrut no mundo se desenvolveu muito. Em muitos países, graças a Deus, tem quase que tudo kasher. Alguns têm até camarão kasher. Óbvio que não é camarão de verdade, é alguma imitação, mas kashrut tem demais. Ah, mas não é só comida. Judeu de barriga não dura muito tempo. Então, o que, que nos faz falta? Mikve? Quantos mikvaot tem no mundo, Baruch Hashem? Que cada vez tenha mais e que tenha mais gente que use. Mas quantos mikvaot Baruch Hashem já temos no mundo? Ah, mas Torá, óbvio, Torá é importantíssimo, é o pedestal de tudo. Baruch Hashem, nas nossas gerações, o número de avrechim que existem é algo maravilhoso, é algo fenomenal. Ah, mas educação. Quantas escolas Baruch Hashem a gente já tem? Que cada vez tudo isso que a gente falou cresça muito mais. Sempre tem espaço para crescer. Mas Avrechim nós temos, escolas maravilhosas nós temos, Mikvaot nós temos, a Kashrut se desenvolveu e se desenvolve Baruch Hashem a cada vez mais. Gmach, instituições de empréstimo de objetos, de quantos Baruch Hashem a gente já tem? Voluntários que são malachim, angélicos. Quantos Baruch Hashem a gente já tem? E a pergunta é, Mashiach para quê? O que, que nos falta? De verdade. Precisa de coragem para fazer essa pergunta. Mas eu estou fazendo ela para aprender junto com vocês. O que, que nos falta de fato? A gente fala Baruch Ata Hashem Matzmiach Kerem Yeshua. Tradução, importante saber o que a gente fala na Midah todos os dias, 3 vezes por dia. Matzmiach Kerem Yeshua, que Hashem faça florescer a salvação, a Geulah, a Mashiach. Mas para quê? Já tem tantas coisas, Baruch Hashem. Uma das perguntas que aparece no nosso vestibular, a gente sabe que as crianças têm vestibular para entrar na faculdade e a matéria é disponibilizada, mas a pergunta exata, ninguém sabe. Estudam para o vestibular e às vezes cai o que a gente estudou, às vezes cai o que a gente não estudou. Mas no vestibular, depois dos 120 anos bem-vividos, Hashem já nos dá as perguntas. E uma das perguntas que tem, das poucas perguntas que Kadosh Baruch Hu faz para cada um, todo mundo, homem, mulher, conhecedor, não conhecedor, everybody. A pergunta que Hashem faz, uma delas, uma das poucas, que aparece no vestibular depois dos 120 anos é Tzipita Leishua. Será que você não falou Rav Lach, não falou chega? Você queria um step para cima? Será que nós queríamos, sonhamos com a salvação de Hashem? Essa é uma das perguntas que estará no vestibular. Hashem já deu a pergunta para a gente. Agora é só fazer o cursinho aqui hoje à noite para a gente poder treinar a resposta. Mas a pergunta é, para quê? A Kadosh Baruch Hu, por que eu preciso ansiar, esperar, sonhar com a Yeshua? que nos faz falta de verdade, sendo sincero? Quantos minyanim de Shacharit Baruch Hashem tem? Quantos shiurim de Dafyomi Baruch Hashem com boca cheia tem? Maravilhoso. Pergunta boa. A gente procurou um pouquinho e o Hafetz Chaim teve um aluno que uma vez fez essa pergunta para ele. No livro Meir Enei Israel, no Helek Alev, página 236, um aluno do Hafetz Chaim fez essa questão para ele. Talvez um pouquinho diferente. A pergunta que ele fez para o Hafetz Chaim foi o seguinte: para quem espera Mashiach? Será que é uma segulá la parnassá? Opa, aí já vale a pena, né? Será que é alguma segulá la parnassá quando o Mashiach chegar, a pessoa vai olhar para o Mashiach e a conta bancária dele vai subir? A gente sabe que isso não é verdade. Será que toda pessoa que lo aleno está com algum déficit de saúde vai automaticamente ficar curado? A gente sabe que isso não é verdade. Será que então vai ser... Nasceu a criança, ela se educa sozinha, os pais não precisam mais cuidar dela, ela se educa sozinha. Não vai ter mais aquela aventura maravilhosa de educar os filhos? Não é necessariamente verdade. E disse o Hafetz Chaim, mesmo que Bezrat Hashem seja a verdade, Hashem pode mandar Parnassá, que Bezrat Hashem mande, pode mandar saúde, que Bezrat Hashem também mande, pode mandar a facilidade de educar os nossos filhos, que também Bezrat Hashem mande para cada um, sem Mashiach. Então, por que esperar por Mashiach e por que Tzipita Leishua será uma das perguntas? E por que a gente precisa raise the bar, acordar, querer algo a mais? Rav Lach, não, querer a mais. Por que, pessoal? Disse o Hafetz Chaim algo que talvez a gente nunca tenha pensado sobre isso. Olha, por quê? Disse o Hafetz Chaim, para Kadosh Baruch Hu. Que? É isso mesmo. Por quê? Diz o Hafetz Chaim. Peraí, Habibi. Para cada um de nós termos mais parnassá, mais brachá, mais saúde, mais sucesso em tudo que a gente faz e que Bezrat Hashem mais uma vez que tenhamos, mas para isso Hashem pode mandar sem Mashiach, sem a Yeshua. Mas para que tenha mais kavod shamayim para o bem de Akadosh Baruch Hu, pensando em Hashem, isso não dá sem Bet HaMikdash, sem a Geulah e sem Mashiach. Não é para nós, é para Ele maiúsculo. Talvez o Ele maiúsculo faça parte do nosso eu, que eu esteja aqui, nós estejamos preocupados com Ele maiúsculo. Assim respondeu Hafetz Chaim, que resposta maravilhosa. Kavod Shamayim, para Kadosh Baruch Hu. A gente fala todos os dias no Aleinu Neshabeach, no finzinho da reza, Shaharit Mincha Aravit, Aleinu Neshabeach, Bayom Hahu, Yehe Hashem Echad Ushmo Echad. Algum dia, Hashem vai ser único, e seu nome vai ser único. Pergunta Agmará no Tratado de Psachim, como assim? Algum dia? Hoje Hashem não é único? Diz Agmará, não. Como assim? Enquanto o mundo não reconhece Hashem, às vistas do mundo de nós seres humanos que somos a coroa da criação, Kadosh Baruch Hu não é único. Bayom Hahu, quando tiver a Geulah, quando tiver a Kadosh Baruch Hu visível ao mundo, o mundo inteiro reconhecerá Yehe Hashem Echad Ushmo Echad. Para que Tzipita Leishua? Para que Mashiach? Uma das respostas, apesar que Baruch Hashem a gente tem tudo que a gente mencionou anteriormente, é para Kavod Shamayim, para Ele maiúsculo. Olhem só como tudo encaixa dentro da Torá Kedoshá, dentro do Sidur, dentro de tudo. A gente fala no comecinho da Midá todos os dias, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, Tshabeav, o dia que for, Purim, no comecinho da Midá, o Mevi Goel, Libne Benehem, que Hashem trará o Goel, a salvação, a Geulah, Livnei Benehem, para os descendentes, ou seja, nós, Bezrat Hashem, por qua, why, lama. Por quê? Leman Shemo Be'ahava, para engrandecer o nome dele. Isso. A verdade é que todo propósito, todo não, mas grande parte do propósito da Geulah é para que a Kadosh Baruch Hu fique cada vez mais visível no mundo e o mundo reconheça que existe um Big boss único no mundo. Que cada um de nós, em casa, tenhamos a consciência cada vez maior que só existe uma entidade que domina o mundo inteiro. E Baruch Hashem, se a gente for pensar um pouquinho, o que quer dizer para o Kavod Shamayim, disse o Hafetz Chaim? Eu acho que quer dizer isso. Baruch Hashem a gente tem em casa. Tem pessoas que têm a casa de verdade e a outra casa, não que não seja de verdade, mas a casa de fim de semana, ou segunda e terceira casa, com Brahá. A Kadosh Baruch Hu não tem casa de fim de semana e nem a primeira casa. A gente sabe que todo tempo que não tem Betamigdash, me permitam, com delicadeza, Bezat Hashem, falar isso, a Kadosh Baruch Hu, assim está escrito, ele é homeless. Hashem não tem casa. O Mevi Goel, Ibne Benehem, Leman Shemo Behavá, para que Kadosh Baruch Hu tenha uma casa. Para que o mundo também reconheça a Kadosh Baruch Hu. Dois pontos. Um, para Hashem ter aonde morar, onde se revelar com uma intensidade maior, e consequência disso, o mundo possa reconhecer o Borei Olam. Quando a gente fala, então, todos os dias na Midah, Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, não é referente a Kvish Echad. Não é referente ao trem bala que leva do aeroporto Ben-Gurion para Yerushalayim. Óbvio, maravilhoso, e por que não? A Karat HaTov, aqueles que construíram, claro, mas não é isso que a gente se refere a Bonei Yerushalayim. Bonei Yerushalayim, meus queridos, quer dizer que a Kadosh Baruch Hu construa, que a Kadosh Baruch Hu construa Yerushalayim, quer dizer o seguinte, que não haja mais Yehudim dentro de Israel que desconhecem o que é um Shabbat. Bonei Yerushalayim quer dizer que todo Yehudi, homem ou mulher, saiba o que é um Birkat Hamazon. Ele pode decidir fazer ou não, mas conhecer o que é um Birkat Hamazon. Bonei Yerushalayim quer dizer que Tel Aviv não seja, talvez, sem desmerecer muitos que trabalham em Tel Aviv e fazem um trabalho maravilhoso, mas que não seja igual Manhattan ou alguma outra cidade qualquer laica. É isso mesmo, que haja um Kavod de Akadosh Baruch Hu dentro de Yerushalayim, impacte para Israel, impacte a mundo afora. Se o Beit HaMikdash estivesse aqui no mundo, seria outro naipe de Yahadut, meus queridos. O Beit HaMikdash seria como um imã e os corações de Yehudim e não Yehudim, a gente está falando hoje, especial de Yehudim, se atrairiam ao Beit HaMikdash. Inclusive, diz Agmará em inúmeros lugares, que as frutas tinham gosto, frutas, tinham gosto diferente, a natureza era diferente devido ao Beit HaMikdash. O que nos resta fazer, então? Tzipita Leishua, uma das perguntas do vestibular depois de 120 anos bem-vividos. Não Tzipita Lemashiach. Ninguém faz mitzvot para Mashiach. Nós fazemos mitzvot para Akadosh Baruch Hu trazer o Mashiach, que é o enviado de Hashem, quando ele, maiúsculo, quiser. Mas por que isso? Porque o Hashem será mais reconhecido, porque Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu terá onde morar, porque terão Yehudim que até então não tiveram o privilégio, e nem nós tivemos o privilégio master e clear de conhecer Akadosh Baruch Hu, e a gente vai cada um no seu nível conhecer melhor Hashem. É isso mesmo. Akadosh Baruch Hu é o centro, é o foco. O resto será consequência. Um monte de brachot terão, claro, Bezrat Hashem, mas o resto é tudo consequência. Contam até que o marido chegou empolgado de um shiur, falou para a esposa, olha, o rabino falou sobre Mashiach, sobre Bonei Yerushalayim, sobre Tzipita Leishua. A esposa começou a ficar preocupada, começou a andar de um lado para o outro, e o marido falou para ela, Shu Akir, o que aconteceu? O que você está preocupada? Ela falou para o marido, puxa, bem agora que a gente reformou a casa, está ficando quase pronta. Você acabou de me falar, vai chegar Mashiach, etc e tal, vai ter que ir para Israel, o que a gente vai fazer com toda a nossa reforma? Piscina, sala nova, lustres, sofá de couro, chique. Então, veio o marido e fala para ela, relaxa, calma. Ela fala, mas como assim relaxa? Ele fala, olha, Hashem já salvou a gente de muitos problemas. Hashem vai salvar a gente também desse tal de Mashiach. A verdade é que, de fato, querer Mashiach é querer porque a Kadosh Baruch Hu quer. É verdade, a Kadosh Baruch Hu vai dar um jeito com a nossa reforma, com tudo, ninguém vai perder nada, muito pelo contrário. Mas é querer de verdade porque isso é bom para Hashem. E óbvio, de tabela a gente vai ser beneficiado por isso. Olha o que de verdade é esperar a Geulah, meus queridos, que é uma das perguntas que a Hashem vai fazer para cada um de nós depois de 120 anos muito bem vividos, Bezerat Hashem. Eu lembro que uma das viagens da Marcha da Vida, o guia contou o seguinte, que a gente chegou numa estação de trem e o guia contou que havia um senhor de idade que todos os dias, ele ia para a estação de trem, ficava alguns minutos e ia embora. Muitas pessoas viam ele de manhã, alguns minutos e iam embora, acharam um pouco estranho. E começaram a olhar para esse homem sobrevivente da guerra, da Segunda Guerra, como uma pessoa um pouquinho perturbada mentalmente, coitado, infelizmente. Até que alguém fez uma coisa muito inteligente, que vale a pena fazer em qualquer situação, obviamente, perguntar para ele por que você faz isso em vez de julgar a pessoa. Algo interessante a se pensar. Então alguém chegou para ele e falou, olha, com delicadeza, óbvio, a gente vê que o senhor vem aqui todo dia, e por que o senhor todo dia vem para a estação de trem, fica alguns minutos, não entra em nenhum trem, senta, fica aqui um pouco e vai embora. Disse aquele senhor, por quê? Obrigado que você me perguntou. Porque a última vez que eu vi meu pai e minha mãe no gueto, a gente entrou naquele trem que levou a gente para o campo, e eu nunca mais vi meu pai nem minha mãe, mas eu consegui trocar uma palavrinha com eles. A gente combinou que se qualquer um de nós três sobrevivêssemos, eu, meu pai ou minha mãe, a gente se encontraria nessa estação de trem onde nós embarcamos. E é por isso que todos os dias eu venho ver aqui se eles vão aparecer. Porque eu espero que se eles não vieram ontem, é porque ontem talvez não conseguiram, estavam longe. Talvez não podiam vir, mas hoje pode ser que eles vão chegar e a todo dia aquele senhor ia na mesma estação de trem, ficava alguns minutos de manhã esperando para ver se o pai ou se a mãe dele iriam aparecer. Uau! Talvez isso é Tzipita Leishua. Mas a Geulah não veio ontem, mas ela pode vir hoje. É como se fosse ir para a estação de trem. Porque, de fato, pessoal, não é falar Bnei Yerushalayim, é tentar a cada vez mais viver Bnei Yerushalayim para poder responder para Hashem, sim, tzipinu leYeshua, a gente esperou de verdade Yeshua. Sabem que dois gigantes, o Baal Shem Tov e Rav Chaim Volozhin, ambos disseram em momentos diferentes, em lugares diferentes, que Mashiach chegar de uma forma repentina. O pessoal vai estar no escritório, no colégio, no trabalho, na sinagoga, no fim de semana, onde for. E, inclusive, a esposa de Rav Chaim Volozhin costumava dizer que uma vez, qualquer momento, Mashiach vai chegar e Rav Chaim vai estar em qualquer lugar, vai falar para ele, Chaim, Chaim, Mashiach chegou, vai ser algo repentino. Ah, mas todos nós já escutamos falar que vai ter uma guerra que vai preceder Mashiach, que é Gog ou Magog. Como vai funcionar isso se Mashiach vai chegar repentinamente? Mas antes precisa ter a guerra de Gog ou Magog, então já não pode ser de repente. Como que isso funciona? Meus queridos, boa pergunta, e vale a pena a gente abordar isso. Alguns dos nossos grandes Chachamim e Baruch Hashem, que a gente tem sábios gigantes que podem responder qualquer tipo de pergunta para a gente, contam para a gente que a guerra de Gog e Magog já chegou. Então, de fato, Mashiach pode chegar a qualquer momento, a Yeshua pode chegar a qualquer momento. Outros grandes pensadores da nossa Torá Kudoshá dizem que Gog e Magog, olhem que bomba, meus queridos, essa guerra de Gog e Magog não é uma guerra física, como as outras guerras que antecederam e a gente conhece como a palavra guerra no mundo. Gog e Magog é uma guerra ruhani, espiritual. Aquela guerra que haverá um monte de correntes, um monte de vendavais, às vezes até terremotos e tempestades, que farão de formas diferentes com que o Yehudi, homem ou mulher mais uma vez, jovem, não jovem, conhecedor, menos conhecedor, chacoalhe turbulência do avião e tente fazer com que Yehudi perca sua emuná, sua confiança, sua fé, A nossa fé em Akadosh Baruch Hu. Não é uma guerra de armamento. É isso mesmo. Então, como que Mashiach vai chegar a Pitom de repente? Segunda resposta é... Porque não é uma guerra física. Se a guerra não foi, a guerra está sendo agora, meus queridos. Que época melhor do que a nossa? Olha, eu escutei pessoalmente de alguns Eudim nos últimos meses. Pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Cultas, estudiosas, com uma família saudável, de verdade maravilhosas. E eu escutei de pessoas diferentes, em momentos diferentes, o seguinte: Rav, por alguns meses eu perdi minha emuná. Minha emuná chacoalhou bastante nesses últimos tempos, por tudo que a gente passou. Eu demorei para voltar e não foi fácil. Talvez isso é a guerra de Gog e Magog. O mundo que nós vivemos hoje, ele é maravilhoso. Só otimismo e só coisas maravilhosas. Mas junto com essas coisas maravilhosas, meus queridos, a gente não pode ocultar algumas turbulências que a gente vem passando. A economia nunca chacoalhou tanto. Ah, mas e o que, que isso tem a ver comigo? Todos nós temos contas a pagar, todos nós vivemos um mundo físico e a gente balança junto com isso. Alguns mais, outros menos. Saúde. Quem não queria poder dar as mãos? Quem não queria poder ver o semblante de pessoas que faz tanto tempo que a gente nem mais vê? A gente muitas vezes vê uma máscara. A tecnologia, meus queridos, que vem crescendo de uma forma maravilhosa, bombardeando a gente com informações. Informações ótimas, e me permitam informações também o contrário de ótimas, que confundem a nossa cabeça. Seja aplicativo, seja vídeo, seja temporada, séries, nem tudo o que tem para oferecer vai de encontro com os valores de Hashem. Notícias da vida de pessoas que nos assustam. Isso, de acordo com alguns dos nossos grandes tzadikim, é Gog e Magog. É aquela briga interna. O que sobra de tudo isso... São cada um de nós aqueles que nos seguram naquela corda, pessoal, chamada Emuná. Vai balançar muito, dizem Rahamim, nesses momentos, ideias, tudo isso que a gente mencionou. Mas o que sobra para cada um de nós é se segurar cada vez mais firme na Emuná de Hashem. Com Shiurim, com palavras, com Mesilat Yesharim, com livros, com Chovat HaLevavot. Pessoal, isso é o que segura o Yehudi preso na corda nesses momentos de turbulência. É a nossa forma de apertarmos os nossos cintos. E a Gemara conta para a gente que o médico tem a receitar para esses momentos que a gente está passando, momentos atípicos, momentos diferentes, maravilhosos, mas diferentes. O médico, no caso, é a Kadosh Baruch Hu. Hashem falou que tem duas coisas que a gente tem que ficar de olhos arregalados e observar. Limud Torá, como está o nosso estudo da Torá? Só que, porém, diz a Gemara, Limud Torá, sem um segundo ingrediente para essa geração específico, deixa muito a desejar. Chesed. Como está o nosso Limud Torá e Chesed? Diz a Gemara em muitos lugares que Limud Torá, o estudo da Torá, com Chesed, pensar no outro e agir bondade com o próximo, um com o outro. Quem praticar ambos, essa pessoa está com a primeira e segunda dose, sem, não é 99,9% efetiva, é 100% de efeito. É isso mesmo. O estudo da Torá tem que fazer parte cotidiana da vida do Yehudi. Chesed tem que ser um must, com dinheiro, com sorriso, com tempo, com um conselho, com um telefonema para quem precisa. É isso mesmo. O nosso Beit HaMikdash vai descer, Bezat Hashem, quando a Kadosh Baruch Hu achar o momento correto. E cada tijolo do Beit HaMikdash, dizem Chachamim para a gente, Beit HaMikdash, mais uma vez, Beit HaMikdash, cada tijolo do Beit HaMikdash vai estar escrito doado pelo senhor e senhora fulana. Brasil, Nova York, Canadá, Argentina, Uruguai, Nova Zelândia, aonde estiver, sem discriminação. Mas Lá não vai estar escrito quanto a gente doou monetariamente, porque ele já vai deixar ser pronto. Então, o que, que vai estar escrito no tijolo? Lá vai estar escrito doado pelo senhor tal, pelo senhor e senhora tal, pela senhora tal, porque alguém fez um esforço para cumprir um Shabat. Tijolo doado por ele. Parede doado por tal pessoa, porque se esforçou demais aquela mãe ou aquele pai, ou ambos, para que o chinuch, a educação do seu filho, fosse conforme os valores da Torá. Outra parede, outro tijolo vai descer, doado por tal que cuidou afinco de dar o seu maaser, e dar o seu maaser conforme as halachot do Shulchan Aruch. Outro vai descer a parede, meus queridos, e é de se emocionar mesmo. Como tal pessoa cuidou da sua boca para não falar uma palavra que não condiz, um palavrão, melhor dizendo, ou pior dizendo. Ou aquele outro que cuidou dos seus olhos, com toda a tecnologia que a gente tem. Outra parede vai descer para aquele que tinha uma dúvida de Alahá e não procurou no Google, mas perguntou para o Rav para ter resposta precisa, porque nem tudo o Rav Google pode nos responder. Outra parede, quantas paredes e quantos tijolos vão ter no Betamigdash? O Betamigdash era gigante, muitas paredes, muitos tijolos, cada um vai ser doado por algum desses, pessoal. Por aqueles que se preocupam com a nossa comunidade, por aqueles que fazem parte de um shiur, por outros que dão um shiur, é isso mesmo. Cada uma dessas pessoas vai ver sua placa no Betamigdash. Ninguém será esquecido, nenhum de nós. Se pita Leishua, participe de Leishua também. Participar de Leishua é Limut Torah com Hesed. Tudo isso que a gente vem mencionando aqui, alguns exemplos. É saber olhar para um Yehudi que é mais religioso do que a gente e que é menos religioso com a gente do que a gente com um sorriso. Não justificar a Averot, não. Mas saber entender a pessoa dele. Não os atos. Saber destrinchar o ato da pessoa. Isso também estará escrito na parede do Betamigdash, doado por fulano. E, meus queridos, nessa fase final do nosso Tzipit Aleixuá, do nosso Shiur da Geulah Bezat Hashem, é o seguinte. Em Bamidbar, Perek Chav Gimel Parash Pasuk Tet, tem um passuco muito famoso que Balak disse: Hen Am Levadad Ishkon. Bilam disse, melhor dizendo, esse é um povo sozinho, ímpar. Meus queridos, vale a pena ver o comentarista chamado Bal Aturim, que escreveu esse comentário inteiro no Humash em uma noite, o Bal Aturim. Ele diz sobre esse passuk: Hen Am Levadad Ishkon. Mais uma vez, Bamidbar, Perek Chav Gimel Pasuk Tet. Confiram, por favor, depois, em duas vezes nesse mesmo Pasuk, que esse Pasuk se refere aos dias de Mashiach. Assim disse o Bala Turim, há 600 anos atrás. Ah, mas o que que é? En Am Levadad Ishkon, quer dizer que nós somos diferentes. Mas todo mundo faz! En Am Levadad Ishkon, nós não somos todo mundo, nós somos Levad. Levad quer dizer ímpar, diferente dos outros. Nós somos diplomatas de Hashem. Um diplomata não se comporta igual toda a torcida, igual a arquibancada. Diz o Bal Turim, En Am Levadad Ishkon, isso é Bimea Mashiach. Quando todo mundo vai estar vendo filmes que não devem estar vendo, quando o mundo vai estar vendo aplicativos que não deveriam ter nos nossos celulares, quando o mundo vai estar perdendo tempo em coisas que não deveriam perder, aqueles que forem En Am Levadad Ishkon, eles que serão os propulsores, em especial, diz o Bal Aturim, de Bimei HaMashiach. É isso mesmo. É uma conotação completamente falar Mashiach com toda essa carga e com todo esse aprendizado que a gente foi mencionando hoje. Hoje mais atual do que nunca. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo vê, todo mundo fala. Primeiro, que não é todo mundo. E dois, que nós não somos todo mundo. É isso mesmo. E com essa história, Bezrat Hashem, a gente termina o shiur de hoje. Não a história do nosso povo, porque a história do nosso povo é eterna. Mas o shiur de hoje. A história se passa nos Estados Unidos. História verdadeira. Como sempre, as histórias que a gente conta aqui, a não ser que a gente diga o contrário, elas são sempre pesquisadas e verdadeiras. A história acontece nos Estados Unidos. Um Yehudi chega em casa, ele abre a caixa do correio, ele abre o correio e ele comprou selos do correio americano, em vez de ele comprou US$ 200 de selo, em vez de chegar em casa o recíproco a US$ 200 de selo, chegaram US$ 2.000 de selo. O caixa do correio se confundiu. Ele comprou isso do correio próximo à casa dele, chegou os selos em casa. Ele volta para o correio alguns dias depois, quando teve a oportunidade, falando: olha, eu tenho US$ 1.800 a mais do correio, eu vi que veio desse correio aqui, dessa filial, eu vim devolver eles. O caixa vira para o Yehudi e fala o seguinte para ele: olha, eu queria te agradecer, porque o meu plano de pagamento para esses selos seria de 1 ano. Eu precisaria descontar um pouquinho de cada mês, e em 1 ano eu teria que pagar isso para o correio de volta, porque eu fiz o erro de te mandar mais esses US$ 1.800, em vez de 2 mil, em vez de US$ 200, mandar 2 mil, a diferença de US$ 1.800. Ele foi lá e devolveu, falei: com prazer. Só que a caixa falou para ele: olha, tinha certeza que você ia voltar aqui no correio. Falei: por quê? Falei: porque eu vi seu nome e eu conheço pessoas com seu estereotipo. Pessoas que se vestem que nem você aí, com essa coisinha na cabeça, que a gente conhece como kippah, e aquele vestimenta judaica, roupa social. Aí ele falou: me explica, o que você quer dizer com isso? Eu falei: olha, pessoas que nem você já passaram aqui na loja e outros erros aconteceram, de alguém encontrar alguma coisa na loja ou perder alguma coisa, e eles vieram devolver. Então, quando eu vi que os selos foram para uma pessoa igual você, com esse nome do estereótipo, algo da religião de vocês, eu estava tranquilo, porque eu sabia que mais dia, menos dia, alguém ia vir aqui no correio, onde foram emitidos selos, para devolver os selos, e eu seria poupada desse prejuízo de US$ 1.800. E não é que eu acertei, disse o caixa para aquele Yehudi. É isso mesmo. En am levadad ishkon. O Yehudi tem que sempre se olhar com uma responsabilidade. Eu sou um povo ímpar. Nós somos indivíduos singulares desse povo maravilhoso e ímpar. E que Bezat Hashem a gente possa se comportar com Torá, a gente possa se comportar com Chesed, a gente possa de verdade ser Tzipita Leshua. Mas para que se a gente já tem tudo? Primeiro que a gente não tem tudo, tem muitos Yehudim que não conhecem a Torá e a gente pode conhecer melhor a Torá, mas é para ele também. Ele maiúsculo, Kadosh Baruch Hu, que não tem o Beit HaMikdash. Kadosh Baruch Hu é homeless. A gente espera Yeshua igual, tentar Bezat Hashem igual aquele homem na estação de trem, esperando pelo seu pai e pela sua mãe. Todo dia ele ia lá, porque algum dia ia chegar, e algum dia Bezat Hashem sim vai chegar. Que a gente possa não mais falar Leshana Ba'a Birushalayim Abnuyah. Chega. Daqui para frente, que a gente possa olhar cada um para outro Yehudi nos olhos, com carinho, com um sorriso, independente de quem ele ou ela seja, e falar Leshana Hazot, esse ano, Birushalayim Habnuya, Bezat Hashem. Muito boa noite a todos.